Sobre a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade, vamos dar início à 13ª sessão ordinária de 2019. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adelcio Vieira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva. Presente. Benedito Alves dos Santos. Presente. Daniel Dias de Moraes.
Presente.
Geraldo Amâncio Vieira.
Presente.
Jorge de Souza Biscaia Júnior. Presente. José Anésio Xavier Lemes.
Presente.
Marli Aparecida Godinho.
Presente.
Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Takeshi Yoshizako.
Presente.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Convido a vereadora Nilza para fazer a leitura da Bíblia. Pode fazer daí mesmo. Pode sair mesmo.
Será que está ligado? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém.
Amém. Coloco em votação a ata da 12ª sessão ordinária de 2019. Os que foram favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias recebidas.
Para que estou assinando já?
Ofício 44/2019, em resposta ao requerimento número 33/2019, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, segue anexo a cópia do encaminhamento ao DR conforme solicitado. Valemos-nos no ensejo para renovar a vossa excelência, assim como os nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa egrégia Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, Prefeito Municipal em Exercício. Ofício 45/2019. Em resposta ao requerimento número 34/2019, de autoria da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, segue anexo a manifestação da assessoria jurídica de gabinete que responde aos questionamentos. Valemos-nos no ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta egrégia Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevado apreço e consideração, atenciosamente, Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, Prefeito Municipal em Exercício. Ofício 47/2019, resposta ao requerimento número 32/2019, de autoria do vereador Nelson Prestes Oliveira. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, compulsando a documentação pertinente, verificamos que a área da citada praça pertence à prefeitura, conforme documentação anexa e croqui. Dessa forma, o local está apto a receber denominação. Valemos-nos no ansejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta egrégia Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Norton Yoshio Nakayama, chefe de gabinete. Ofício 48/2019. Em resposta ao requerimento número 37/2019, de autoria do vereador Nelson Prestes Oliveira. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, Segue anexo a manifestação da assessoria jurídica de gabinete, que responde os questionamentos. Valemo-nos no ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, Prefeito Municipal em Exercício. Ofício 49 de 2019. Em resposta ao requerimento número 39 de 2019, de autoria do vereador José Anésio Xavier Lemes. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, segue anexo a manifestação da assessoria jurídica de gabinete, que responde os questionamentos. Valemo-nos do ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, Prefeito Municipal em Exercício. Ofício número 254 de 2019. A Sua Excelência, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Piedade, Rua Coronel João Rosa, número 26, Centro. Assunto: comunicação de liberação de recursos. Senhor Presidente, atendendo ao disposto do artigo 1º da Lei número 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos a Vossa Excelentíssima para conhecimento e providências cabíveis à liberação de recursos financeiros em 10 de 4 de 2019, no valor de R$1 milhão, destinados a esse município, referente à parcela de contrato de financiamento número 519036, de 2018, assinado em 29 de 10 de 2018, no âmbito do programa FINISA, modalidade FINISA Despesas de Capital. Respeitosamente, Rogério Fernando do Amaral, gerente da filial. Projeto de Lei número 4, 2019. Altera dispositivos da Lei Municipal número 4.239, de 17 de abril de 2012, que disciplina a estrutura funcional do quadro do Magistério e dispõe sobre Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de Piedade. Ofício 42-2019. Senhor Presidente, tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o projeto de lei que dispõe sobre a alteração de dispositivos de lei municipal, número 4.239, de 17 de abril de 2012, que disciplina a estrutura funcional do quadro do Magistério e dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de Piedade. Cria 4 cargos de professor de Educação Física, 4 cargos de professor de Artes, 4 cargos de gestor de escola e cria 33 novos cargos de professor e dá outras providências. Apresenta alteração com a consequente criação de 33 novos cargos de provimento efetivo de professores de Educação Básica se justifica em razão da contínua e crescente demanda de alunos. A atual administração promoveu relevante ampliação de vagas na rede municipal de ensino, com a abertura de novas turmas de creche, pré-escola, e nesse contexto, na mesma medida em que busca a efetividade aos instrumentos e à política pública de desenvolvimento na área da educação, garantindo o acolhimento das necessidades da população, e procura melhor atender os dispostos no artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei Federal número 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Reforçando o implemento das atividades concernentes ao cuidar e ao educar na esfera da educação infantil de forma a proporcionar com mais capilaridade a atuação direta de profissionais docentes, com atribuições focadas para nesse segmento da educação básica e para o atendimento da LDB, de 1996, em seu artigo 23, que regulamenta a carga horária mínima de horas-aulas para a educação básica. Para aplicar da melhor maneira os recursos públicos com economicidade, tanto de recursos quanto de trabalhos, e dar mais agilidade e eficácia ao serviço público. Ainda desde o ano de 2013, o quadro de professores e de suporte pedagógico não foi ampliado, a fim de dar cabo às necessidades no atendimento educacional básico e assegurar a conscientização de nosso compromisso com a qualificação dos serviços públicos. Ademais, a Lei Municipal número 4.387, de 23 de junho de 2015, a qual dispõe sobre o Plano Municipal de Educação e da outras providências, em que possui vigência decenal, sedimentou a educação infantil no patamar prioritário no âmbito das atuais políticas públicas educacionais da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, trazendo, no seu universo de metas, como um dos seus maiores objetivos, a ampliação gradativa e a universalização da disponibilidade de vagas, sempre visando o cumprimento das diretrizes legais e atendendo das demandas existentes no município. Assim, a minuta do projeto de lei em pauta reafirma o nosso compromisso com valorização e profissionalização de servidores da educação, cujas atividades são essenciais para a sociedade, como formadores das novas gerações, como destaque na melhoria de desempenho e da qualidade dos serviços prestados à população escolar do município de Piedade, bem como incrementando a eficácia e a continuidade das ações administrativas e diretrizes que orientam a educação. Por oportuno, ressaltamos que os cargos objeto de proposição de criação, oportunamente, de acordo com a contingência, serão preenchidos por concurso público, o que é regra para provimento no serviço público. Acompanho o presente projeto de lei, estudo de impacto. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei em forma do artigo 42 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Valemos-nos no ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, Prefeito Municipal em Exercício. Projeto de Lei número 4, de 26 de abril de 2019. Altera dispositivos da Lei Municipal número 4.239, de 17 de abril de 2012, que disciplina a estrutura funcional do quadro do Magistério e dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de Piedade. Cria 4 cargos de professor de Educação Física, 4 cargos de professor de Artes, 4 cargos de gestor de escola e 33 novos cargos de professor de educação infantil e da outras providências. Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, prefeito em exercício do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, anexo 6º. Que integra a Lei Municipal número 4.239, de 17 de abril de 2012, passa a ser substituído pelo anexo constante na presente lei com as devidas alterações. Artigo 2º. Com as alterações do anexo 6, que trata do artigo 1º dessa lei, ficam criados 4 novos cargos de professor de Educação Física, 4 novos cargos de professor de Artes, 4 novos cargos de gestor de escola e 33 novos cargos de professor de educação infantil. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Piedade, 26 de abril de 2019. Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, Prefeito Municipal em Exercício. Projeto de Lei número 7 de 2019, da denominação da Praça Touro Endo, em praça localizada no bairro do Miguel Russo. Projeto de Lei número 7, de 2019, da denominação de Praça Touro Endo, em praça localizada no bairro do Miguel Russo. O prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A praça localizada na Estrada Municipal PDD 363, no bairro do Miguel Russo, passa a ter a seguinte denominação: Praça Touro Endo. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário: vereador Roberto Rolim da Silva, 3 de maio de 2019. Vereador Nelson Prestes de Oliveira. Justificativa. Mais conhecido como Paulo Endo, fixou residência em Piedade em 1951, onde investiu seus conhecimentos de dentista no bairro Miguel Russo. Na localidade, consolidou-se como figura importante no apoio social aos que não possuem condições financeiras para arcar com despesas odontológicas. Fomentou o desenvolvimento do bairro ao empreender e ao doar importantes áreas para o poder público, possibilitando assim a construção de praça, postos de saúde, entre outros. Foi ainda importante figura religiosa, pois foi à procura de líderes religiosos para que os moradores locais trilhassem o caminho da fé. Portanto, considerando-se justo que o Poder Legislativo, casa representante do povo piedadense, renda a sua gratidão e conhecimento ao saudoso munícipe. Projeto de Decreto Legislativo número 11 de 2019. Concede prorrogação de licença para afastamento de cargo ao prefeito municipal, Sr. José Tadeu de Rezende, por motivo de doença, pelo período de 30 dias a partir de 2 de 5 de 2019. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedida a prorrogação da licença para afastamento do cargo de prefeito do município de Piedade ao Sr. José Tadeu de Rezende, por motivo de doença, pelo período de 30 dias, a partir de 2 de maio de 2019, conforme atestado médico em anexo. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Mesa diretora da Câmara Municipal de Piedade, 6 de maio de 2019. Daniel Dias de Moraes, presidente. Nelson Prestes Oliveira, vice-presidente. Jorge de Souza Biscay Júnior, primeiro secretário. E Wagner Takeshi Yoshizako, segundo secretário. Ofício número 51 de 2019. Excelentíssimo presidente, pelo presente solicitamos, nos termos do artigo 34, inciso 15 da Lei Orgânica Municipal, que essa Igreja Câmara dos Vereadores prorrogue a licença para afastamento do prefeito municipal José Tadeu de Rezende, com fulcro no artigo 57 do mesmo diploma legal, pelo período de 30 dias, contados a partir de 2 de maio de 2019, conforme cópia do atestado médico anexo. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Vilma Fioravante Borgato Marciano, procurador municipal.
Os ofícios ficarão na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. Os projetos serão encaminhados à Procuradoria Jurídica para análise jurídica e a seguir às comissões competentes para análise dos projetos. Passamos à leitura dos requerimentos.
Requerimento número 46, 2019. Questiona o cumprimento das leis 3.000 e 37 de 1998 e 3.439 de 2003, que dispõem sobre os atos lesivos à limpeza pública e coleta seletiva de lixo, respectivamente. Senhor Presidente, tendo em vista o grande problema de qualidade ambiental, especialmente na área urbana das cidades, palavras do senhor Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, quando participávamos do Seminário do Lixo Sustentável, Receita e Energia 2019, justamente com o prefeito em exercício Júnior JK. Narrando ainda que só boa vontade não resolve e o que resíduo sólido é uma atitude cultural, como, por exemplo, jogar na rua bitucas de cigarro, saquinhos de salgadinho, sacolas plásticas e etc. Então é preciso colocar na cabeça das pessoas que todos têm responsabilidade e que só os prefeitos não irão resolver. A partir desses questionamentos, o senhor ministro, em que 80% da população vive nas cidades e que o lixo produzido é de nossa responsabilidade, requeiro à mesa, ouvida a egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiado ao senhor prefeito municipal solicitando as seguintes informações. Qual o motivo da Lei nº 3.439, de 16 de abril de 2003, em vigor, e a Lei 3.037, de 24 de dezembro de 1998, não estarem sendo cumpridas ou cumpridas em partes? 2. Por que não estão sendo fiscalizadas essas leis em nosso município? Justificativa. O lixo sólido tem valor econômico e gera energia, que pode e deve ser explorado por termos de lei em vigor. Necessário se faz importante e urgente gerenciamento de lixo reciclado em nosso município. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de maio de 2019. Vereador Daniel Dias de Moraes.
Coloco em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, passamos para votação pelo processo simbólico. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Passamos à leitura das indicações.
Indicação número 104 de 2019. Indica estudo para obstruir a energia na estrada municipal PDD 459, no bairro dos Buenos. Senhor Presidente, considerando que nossas nascentes são nosso patrimônio e que a cada dia estamos perdendo-as por falta de cuidados e investimentos, indico ao senhor Prefeito Municipal, estabelecidas as formalidades regimentais, a obstrução de uma sangria que foi feita pelo setor de serviços públicos na estrada municipal PDD 459. No bairro Buenos, próximo à residência do senhor João Leite Ireno, ao lado da Igreja Congregação Cristã do Brasil. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 29 de abril de 2019. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 105 de 2019. Indica a instalação de luminárias na viela Zaira Moreira Vieira. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a instalação de luminárias na Vila Zaira Moreira Vieira, na Vila Mâncio. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de maio de 2019. Vereador Geraldo Amâncio. Indicação número 106 de 2019. Indica a manutenção das estradas do bairro dos Leites, próxima à divisa com o Salto de Pirapora. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção nas estradas de terra nivelar cascalhar do bairro dos Leites, próxima à casa do senhor Raul, nas proximidades da divisa com o Salto de Pirapora. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 3 de maio de 2019, vereador Mauro Vieira Machado. Indicação número 107 de 2019. indica a elaboração de estudo orçamentário para a concessão do ticket de alimentação adicional do mês de dezembro de 2019 aos aposentados e pensionistas do Executivo Municipal. Senhor Presidente, considerando a publicação do Decreto número 7.331, de 14 de dezembro de 2018, com a seguinte emenda, dispõe sobre o aumento da cesta básica, excepcionalmente para o mês de dezembro, conforme especifica, o qual restringiu o pagamento aos servidores aposentados e pensionistas. Considerando que nos anos anteriores sempre foi pago a todos os servidores públicos municipais, sem restrição, sabendo que os servidores aposentados e pensionistas são os que mais dependem desse adicional para complementar os seus proventos, pois a maioria passa por dificuldades financeiras, uma vez que compromete por parte de sua aposentadoria e pensões como compra de medicamentos. Indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a elaboração de um estudo orçamentário para retomar o pagamento do adicional do ticket de alimentação, referente ao mês de dezembro de 2018, aos aposentados e pensionistas. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de maio de 2019. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 108 de 2019. Indica a manutenção da estrada, passar máquina e cascalhar no bairro do Funil. Senhor Presidente, considerando que as estradas rurais são muito importantes para o escoamento agrícola, que movimenta a economia do município, transporte escolar e carros de passeio, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a manutenção das estradas, passar máquina, niveladora e cascalhar do bairro do Funil, seguindo a chácara Shalom, sentido Carlão Schneider, no Paulo Santana, entrada à esquerda do Zé Preto. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 3 de maio de 2019. Alex Pinheiro da Silva, vereador.
Vendo mais matéria a ser tratada no expediente, passamos as indicações sendo encaminhadas ao senhor prefeito municipal. As indicações, não havendo mais matéria a ser tratada no tema livre, passamos ao tema livre, aos vereadores inscritos. Daniel. Excelentíssimo senhor presidente, exercício. Venho aqui na tribuna agradecer a Deus pela providência divina, às vezes, na tomada de decisão, às vezes, que a gente tem, como diz assim, fica até contrariado, mas ao mesmo tempo Deus sabe das coisas, aquele verdadeiro provérbio que ele escreve certo por linhas tortas. Agradecer a Procuradoria Jurídica da Casa também, aos nossos funcionários. O porquê que eu venho aqui hoje agradecer até o vereador Adélcio e os nossos funcionários, a Procuradoria Jurídica em especial, que eu tive que arquivar o meu projeto sobre a reciclagem do lixo. Por que que eu fiz isso? O artigo 168 do nosso regimento interno, ele diz mais ou menos isso. Na apreciação pelo plenário, consideram-se prejudicadas e assim serão declaradas pela presidente, pelo presidente, que determinará o seu arquivamento. Eu fiz isso sem consultar o plenário, porque está no nosso regime interno. Por quê? A discussão ou votação de qualquer projeto idêntico ao outro que já tenha sido aprovado. Nos anais da nossa Câmara Municipal, temos livros de registro de leis, e muitas leis boas, uma inclusive que eu, quando vice-prefeito, ajudei a elaborar uma das leis. Mas nós temos uma lei muito bem feita, que dispõe sobre a coleta seletiva de 2003, do lixo na zona urbana do município. Mas ele diz também, na mesma lei, que é a Lei 3439, de 2003, uma lei elaborada pelo então vereadores Godofredo do Verne, com emendas do vereador Jeremias Ribeiro Pinto. Só que essa lei nunca foi aplicada. Essa lei nunca foi aplicada. E a gente vê depois uma outra lei que dispõe sobre os atos lesivos à limpeza pública e da outra previdência. Essa lei 37 de 24 de dezembro de 1998. São duas leis, quando eu então vice-prefeito, ajudei a elaborar essa outra lei, que foi a lei dos nossas caçambas de lixo que vieram aqui para o nosso município, que hoje você vê que poucas pessoas jogam entulho na rua, e se jogam, a prefeitura, quando recolhe, são multados. Então, veja bem, por que a minha razão de fazer esse meu requerimento hoje, cobrando da prefeitura municipal? Se viram, conforme o nosso secretário leu, próprias palavras do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, quando nós participávamos, eu gosto de participar desse seminário. A Câmara não foi convidada, mas eu vi no jornal que teria esse seminário em Sorocaba e fiz questão de ir. E lá encontrei também o nosso prefeito em exercício, o Júnior JK, também interessado, que ele foi convidado para participar. E ele narra, o próprio ministro narra, que só a boa vontade não resolve. E que o resíduo sólido é uma atitude cultural, como ele disse aqui, jogar bitucas de cigarro na rua, saquinhos de salgadinho, sacolas plásticas, eles vão jogando pelo nosso carro, às vezes. Vão jogando no nosso carro. E esta lei, elaborada pelo então vereador Bubi e o vereador Jeremias, coleta seletiva, o procedimento da separação da origem do lixo a ser coletado. Já está na lei, uma lei aqui de essa lei tem 16 anos e até hoje não foi cumprida. E eu estava batendo na mesma tecla, fazendo uma mesma lei, sem pesquisar. Então, agradeço prontamente os funcionários da casa e até o vereador Adelson, que eu fiquei até assim, um pouco chateado, sou sincero em falar aqui da tribuna, fiquei chateado, porque de momento eu não fui, mas eu, também no nosso curso que nós tivemos lá no Tribunal de Contas, no dia 26 agora, a gente aprende frases com pessoas que às vezes estão mais na vivência humana, na vivência do dia a dia. Ele, o procurador de contas, procurador público de contas do Tribunal de Contas, ele disse uma frase que me gravou. Tem dois funcionários aqui, que são três funcionários que vão lembrar. Que o Nelson Mandela falou, eu nunca perco. Eu ganho ou aprendo. Então, eu nunca perco. Eu ganho ou aprendo. Para lá, o Nelson Mandela. Foi, não foi? Então, Henrique está de testemunha. Tem mais gente que testemunha. Então, a gente aprende essas coisas. Eu fiz uma coisa, estava errado. Fui, retirou. Vamos pesquisar, vamos ver o porquê daquilo ali. Eu fui buscar um monte de leis. Inclusive, todas essas leis já estão também no plano diretor, no artigo, se nós pegarmos o plano diretor, no artigo 22, para a consecução da política urbana, deverão ser adotadas as seguintes diretrizes, inciso 1, promover a implantação de mecanismo para a coleta seletiva, o lixo sólido. Isso está no plano diretor, elaborado em 2006. Vejam vocês, 2006. Então, se nós vemos aqui a reciclagem do lixo já ser coletado. Em 2003 já estavam preocupados os vereadores. Só que depois eles foram prefeito e vice e continuou do mesmo jeito. Por que será que fazem leis, depois foram prefeito e vice junto e continuou do mesmo jeito a lei e não ser cumprida? Então vejam vocês que nós temos que às vezes correr atrás, porque o artigo 2º, todo produzido será acondicionado em sacos práticos devidamente identificados. Todo lixo produzido será condicionado em sacos práticos devidamente condicionado e identificado. Foi na origem, era o meu projeto de lei, identificar na origem. Mas hoje já existe lei aqui, mais na frente, já com 16 anos de existência essa lei aqui. Feito por dois que foram vereadores, depois foram prefeito e vice, e continua do mesmo jeito. E o prefeito em exercício, JK interessado naquele, no meu projeto, que fosse aprovado para ele dar continuidade em alguma coisa a mais. Mas já está aqui. O poder público fará, municipal fará coleta seletiva do lixo na origem e celebrará parceria com entidades interessadas em participar do convênio para coleta. Era o meu projeto. Era coleta da cooperativa e de pessoas firmes interessadas em participar da coleta do lixo. Nós temos leis, então, gente. Nós temos agora que cobrar do Poder Executivo que seja executado essas leis. Então, daí, a minha agradecimento a todos pela aprovação do meu requerimento, que eu vou ver o porquê que você tem leis e não é executado. Era só, senhor presidente. Vereador Nelson.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, população presente, boa noite a todos, guarda municipal. Bom, eu tenho aqui os 10 minutos aqui para mim. Às vezes, até pode até pensar que não é problema nosso, né? Mas eu digo que sim. Por que eu digo sim? Então vocês vão entender por causa do que é. Então, acho que todo mundo viu ontem as reportagens sobre a Venezuela. Aquele país terrível que está por causa de um administrador que fez o país ir de ponta cabeça. Um país rico, com muitos petróleos, muitos minérios. E vocês estão vendo que então, o povo, o que está acontecendo com aquele povo? E, às vezes, pode até falar, mas por que o vereador está preocupado? Eu estou preocupado porque a gente está vendo, para começar, a gente é humano. A gente tem o coração mole e vê aquilo que está acontecendo por causa de um poder de um homem desequilibrado, né? De um presidente desequilibrado, deixar o país naquela situação, crianças, pessoas, mães, passando fome, engenheiro vindo para o Brasil, catando lixo, para simplesmente para poder comer. Isso, gente, nós que somos políticos, nós sabemos o que pode acontecer num país, quando ou até próprio no município, quando você não é bem administrado. Isso começa do município, o estado, e se torna batendo num país. Por que eu estou falando isso? Nós aqui hoje, eu te conversando com uma pessoa, já tem pessoa da Venezuela aqui na nossa cidade. Já tem aqui pessoa que está se abrigando aí. Até amanhã eu vou pegar um conhecimento, ver que situação que está, porque eu acho que nós temos que ajudar essas pessoas, porque eles estão correndo de uma coisa que, meu Deus do céu, para não passar fome, para não deixar o filho. Você imagina você chegar em qualquer lugar que você esteja, o seu filho pedindo leite, pedindo comida, você não ter o que dar, o que você faz? E vamos pedir a Deus que não se torne uma guerra aquilo lá, porque aí está os Estados Unidos e a Rússia aí querendo interferir naquilo lá, que vai, logicamente, que vai sobrar para nós aqui. Eu peço a Deus, nós temos que pedir a Deus para que isso não aconteça. Que aquilo ali se torne paz, porque o povo não pode sofrer desse jeito. É um ser humano que está ali. Pessoas que sentem as dores, sentem a necessidade. Pessoas que estão correndo, não tem o que fazer. Pessoas que estão andando 200, 300, 400 quilômetros a pé, com o filho no braço, empurrando um carrinho para buscar um prato de comida no Brasil. Como estão passando também para o lado do Peru e outros países que estão. Então, gente, eu acho que nós Nós, cada um de nós, temos a nossa crença. Eu, gente católica, eu sou católico, mas tenho outras pessoas que são da outra religião, mas a gente tem que pedir para Deus. Eu acho que Deus é um só, e Deus, e nós temos que orar e pedir muito para que isso não aconteça, porque nós estamos num país que foi abençoado por Deus. E isso nós temos que pedir a Deus todo dia e agradecer muito que aqui, pode ser que nós não temos dinheiro. Nós não somos ricos, eu mesmo não sou rico, mas em casa o que comer eu tenho todo dia. E tem para dar para algumas pessoas que precisarem comer. Se chegar na minha casa, eu tenho um prato de comida para dar para ele. Ele não sai de lá sem um prato de comida. Então isso daí, a gente tem que agradecer, levantar, acordar de manhã e pedir, agradecer a Deus, orar, porque às vezes a gente agradece muito pouco do que a gente recebe. Isso é um exemplo que está acontecendo aqui de frente com nós. Um exemplo o que pode acontecer num país. E pedir para Deus que não vire uma guerra. Então, e aqui perto de nós, também hoje, também tive uma notícia ruim também. Tem um município perto, não vou nem facilitar o nome, porque todo mundo sabe que não é, e também não é problema nosso. É também problema nosso, porque estão vindo gente de lá fazer, pegando endereço lá que não existe, e se acudindo com a nossa cidade aqui, no hospital, no pronto-socorro. Pessoa que está passando em cidade por falta de uma administração ruim. É uma cidade que entra muito dinheiro, mas estão administrando. Hoje estão tudo em greve o pessoal que barreia estudante. Acho que vocês devem ter visto aí nas redes sociais. Hoje está tudo parado. Pessoas que trabalham na Santa Casa estão pedindo, pelo amor de Deus, para arrumar um serviço aqui na Santa Casa que não estão recebendo. Então, isso o que é, gente? É uma coisa mal administrada. O que nós temos aqui, estamos aqui na nossa cidade, graças ao bom Deus, uma cidade bem administrada, que todo mundo recebendo seu salário em dia, não faltando nada para ninguém. Você vai no pronto-socorro, tem lá, hoje está entrando ônibus novos lá, vai entrar ônibus novos para levar as pessoas, fazer modiários, para dar um pouco de mais coisa melhor para o nosso munícipe. Estão indo, vão tudo de ônibus novo, com ar-condicionado. E você entendeu? Então, eu acho que nós aqui temos, graças aos vereadores, ao nosso administrador, prefeito, nossa cidade está ainda, eu posso dizer, de parabéns. E também quero dizer para vocês, ontem houve um encontro de carro aqui na cidade, também quero também parabenizar todas as pessoas que promoveram essa festa, porque você vê que ano passado já tinha bastante, mas esse ano foi superável mais. Então, uma coisa que trouxe muito movimento para a cidade, e o povo está tudo feliz. Nossa, o que é isso? É isso porque tem os carros usados, eles são carros antigos, carro que os nossos netos não vê mais. E pessoas que não sabem que aquele carro existiu na nossa época. Eu estou com 60 e poucos anos, eu sabia, mas os nossos netos, ontem, muitas crianças, nossa, eu não sabia que esse carro existia. Então, isso daí, olha, eu quero dizer para vocês, parabéns aos que estão promovendo essas festas, esse encontro especial, né? E dizer para vocês que estão aí junto com essa fazendo esse evento, que continue, porque eu acho que é muito legal. Parabéns a esse encontro de moto aí. De carro, né? É que eu fui motoqueiro por causa que veio na minha cabeça. Eu também, aproveitando, falando aqui, até eu marquei aqui o negócio, uma coisa aqui. Também quero dizer para vocês sobre esse projeto de lei que nós estamos, que eu entrei pedindo aí. Eu vou explicar um pouquinho só para vocês desse projeto de lei. Esse projeto de lei, esse que eu estou colocando aí, esse senhor, só para você, porque tem acho que vereador aqui que não lembra. O nome dele, nós chamávamos diferente, é Paulo Dentista, né, compadre? Paulo Dentista. Por que que era Paulo Dentista? Porque ele era um dentista naquela época. Eu devia ter uns 7, 8 anos de idade, isso aí faz 60 e poucos anos. E eu morria de medo dele, porque começava a doer o dente, eu tinha que ir lá. E eu mesmo arranquei uns dois dentes com ele. Nossa Senhora, que coisa terrível, porque era terrível mesmo. E até hoje eu tenho trauma de dentista por causa desse homem. Mas acontece que era um homem tão bom que ele fazia. Você tinha dinheiro para fazer, fazia. Se não tinha, ele fazia do mesmo jeito. Resolvia o problema. E esse terreno que está sendo essa praça aí, que está também um pronto-socorro lá, que foi reformado, foi ele que doou. Então, ele doou para o município e para pôr essa praça e esse pronto-socorro que está lá. Então, achei por bem, vocês, nossos nobres colegas vereadores, parceiros, né, saber que a gente pensou e demos esse nome para esse... Querendo que você, uma ajuda de vocês, que logicamente que vocês têm que aprovar o projeto ainda, que foi só lido, por essa razão. Bom, então é só isso. Eu agradeço a todos vocês, muito obrigado e boa noite a todos. E vamos pedir para Deus que Deus ilumine que esse terror que está acontecendo aqui no nosso vizinho. Termina em paz. Boa noite a todos.
Vereador José Anésio.
Senhor presidente, mesa, vereadora Xuca, vereadora Marli, nobres vereadores, população presente, funcionário dessa casa, guarda municipal, boa noite a todos. Quando o nobre vereador Nelson citou do nosso país, realmente ele tem toda a razão. Aqui é um país abençoado, mesmo com as tribulações que vinham acontecendo no cenário político federal, mas nós temos muita coisa boa. Eu recentemente estava em Ribeirão Preto, e vi lá, presenciei as grandes máquinas que é produzida para os nossos agricultores. Se tem máquina é porque tem produtor, tem comprador. Se tem comprador é porque tem público que consome. Somos o maior país da América Latina, e tanto em território como em população. Então isso nós temos campo, temos água, temos uma população grande, Deus nos deu esse privilégio. Não temos terremoto. Então, nós temos, sim, vereador, que agradecer a Deus mesmo por morar, por estar aqui no país que se chama Brasil. Por estar também aqui no nosso município de Piedade. Por que que eu venho falar isso? Quero dar os parabéns a todos os organizadores também da festa do Caqui, a colônia, a diretoria da agricultura, que fez toda a correria para levar os produtos. Gente, o que tinha de produto, como o nosso município é forte. E produto de excelente qualidade. Então mostra a nossa força, não, presidente. Mostra quanto nós somos grandes, o quanto o nosso município é rico. E venho aqui dizer também, isso é fruto de um trabalho, de uma Câmara de Vereadores. Eu meu primeiro mandato, mas eu sei que antes de mim, os nobres vereadores que aqui passaram por esta casa, foram pessoas honestas, pessoas que nunca desviaram um centavo do dinheiro do município. Mostra que aqui existe uma política honesta, independente de ideologia política. Aqui existe um legislativo que trabalha, que funciona, que ajuda. E também das gestões do executivo, que também sempre cuidou do dinheiro público. Por que o nobre vereador falou que aqui está pagando tudo em dia? Porque esse prefeito também, que passaram aqui, eles também procuraram administrar de uma forma muito boa. Se não acertou em tudo, ninguém acerta em tudo. Mas também eu tenho certeza que eles fizeram muita coisa boa também, em prol do nosso povo. Então, É um resultado de trabalho de pessoa, de empreendedor, de agricultor, de comerciante. Quero dar também o parabéns para o pessoal da CIPE, que sempre vem fazendo um grande trabalho junto com o nosso município. E dentro dessa linha também, eu quero também dar os parabéns aos organizadores do evento do Carros Antigo, o Ronco, o pessoal do Ronco, você presente. Parabéns pela organização. Como o nobre vereador falou, olha, foi uma festa muito bonita. Uma festa que valeu a pena acontecer aqui em Piedade. Não teve uma discussão, eu tenho certeza que nossa guarda municipal está presente, acho que não teve nada de ocorrência. Foi muito tranquilo, por quê? Porque temos um povo civilizado. Nós temos uma equipe, o pessoal do Ronco e os demais envolvidos, que trabalha, que leva o nosso município aos demais municípios também, mostrando que somos civilizados. E os que vieram também no nosso município nos visitar, várias cidades, a gente também agradece, porque foi muito bonito o evento. Eu acho que um dia, até pouco mesmo, teria que ser mais dias, né? Então, todos vocês estão de parabéns. Então, fico feliz, nosso presidente, e os demais vereadores e a população presente, por morar em um município que tem um povo que trabalha, que temos agricultores que soam a camisa e com humildade de nós abastecermos o nosso CEAGESP, o maior da América Latina, com um percentual hoje de mais de 15%, a 20%, fora o que nós mandamos também para o resto do país. Então a gente fica com a administração assim também feliz, fazemos parte dessa administração também, de cuidar do dinheiro público. Da Santa Casa está funcionando, do nosso pronto-socorro funcionar, de tudo aqui está caminhando bem. É um motivo para agradecer a Deus e agradecer a cada um dos piedadenses que aqui nasceram e que aqui vieram e adotaram essa terra como a terra natal. Então, isso daí é um trabalho de todos. Como eu falei para vários munícipes, que eles estão felizes com o recapeamento das estradas que estão acontecendo. Eu falei, é uma conquista de cada um de vocês. Você passou por nós na Câmara, nós aprovamos o projeto, essas melhorias na estrada, é porque vocês nos acreditaram na gente. E nós estamos lá para poder colaborar com vocês. Aprovamos o projeto, tudo isso que está acontecendo é um fruto, são fruto de todos. Bom, diante de todas essas coisas boas que eu estou citando, eu venho fazer um questionamento, nobre presidente. Muitas vezes a gente sobe na tribuna, muito vereador fala, ah, acho que tribuna... Bom, eu subo sempre na tribuna, por quê? Quando eu questionei que tem uns pontos de estrada ruim, que até foi feito, agradeço à administração por ter feito, um munícipe me questionou, vereador, está lá para nos defender. E por que que até agora não foi feito? Falei, sim, o vereador subiu até lá, a tribuna. Tanto com a minha indicação, que está aqui, como também subir na tribuna para pedir melhoria. Entra no áudio da Câmara Municipal, está aqui. Ouça o vereador Zenésio lutando por você, questionando, pedindo. E o cidadão, ele ouviu. Eu estava aqui presente mesmo, pedindo a melhoria para ele. Aí ele passou a dizer, parabéns, vereador. Por que a importância dos nossos clamores muitas vezes aqui? Porque muitos... através dos nossos recursos, através de... Ele entra aqui no áudio, nas gravações, e ele acompanha as nossas discussões aqui. E diante de tudo isso daí, eu venho fazer um questionamento, mas agradeço que foi melhorado as estradas, então deixo aqui meu agradecimento à administração. Mas eu venho aqui, estou um pouco assim, com a operadora Vivo. Eu fiz um ofício e encaminhei para o deputado Edmir Chedid, isso... em janeiro e em fevereiro de 2017, logo que nós assumimos aqui, pedindo, colocando junto com a operadora sobre as nossas falhas, a falta de atendimento a certos pontos do nosso município. Inclusive o vereador Jorginho também, acho que tem também feito. E veio uma resposta para a gente que não existe demanda, existe torre suficiente para atender o nosso cidadão. Bom, se existe torre suficiente, também os dados técnicos, eu também não sou técnico, mas o que acontece? Como que a Vila Moraia ali, que tá, é perímetro urbano, aonde que é o reduto do nosso vereador, a gente não tem conexão? Eu estou no bairro, no bairro do Gurgel, que estou com 1.000 metros de altitude, e você está ligando e é interrompido porque existe uma falha na conexão. Então, existem pessoas, eu citei até no documento, bairro do Verinha, por exemplo, tem pessoas que têm que andar distância da casa para tentar ligar, para chamar uma viatura, para chamar, para ligar para a saúde, para o SAMU. Poxa vida, estamos no século XXI. E a resposta que veio para a gente, que não existe demanda. Mas o que eu gostaria, nobre vereador, de ir até o representante da Vivo, nós que fizemos, ir até lá e pedir uma explicação para ele pessoalmente. Pessoalmente, porque nós precisamos dar uma resposta.
Se me permite uma parte, vereador. Não existe demanda se só no bairro da Vila Moraes são mais de 6 mil moradores sem conexão de celular, sem acesso ao ponto. Então, como que não tem demanda? O maior bairro da cidade, como o vereador disse, é perímetro urbano, o maior bairro, mais populoso da cidade, não tem sinal de celular. Eu acho que o nosso caro amigo lá está meio equivocado, dizer que não tem demanda na nossa cidade.
Obrigado, vereador. Então, é o nosso clamor. Então, nós estamos trabalhando em prol do nosso município, tanto através do ofício, através da tribuna livre, através de indicações, através de requerimento. Nós estamos trabalhando e estamos levando a resposta ao nosso município, através daqui, como eu falei, dos nossos documentos. E eu fico assim, sabe, com uma resposta muito vaga da operadora Vivo, que mandou para mim. Eu tenho a resposta e em breve vou estar... eu tenho mais... E em breve vou estar passando para vocês o número do ofício e como que foi feito esse requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos.
Vereadora Adélcio.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, vereadores, funcionários da casa, guarda municipal, população presente, muito boa noite. Então, o que me traz aqui esta noite nessa tribuna é que quando a gente pediu vista daquele projeto, é pelo zelo da casa. E muito alegou meu coração hoje pela humildade do nobre colega vereador Daniel Dias de Moraes. É isso que faz um homem grande, quando reconhece que todos nós podemos errar. Quando a gente pediu vista por três sessões, foi para que nós pudéssemos analisar. Mas eu quero dar os parabéns pela tua humildade. É isso que faz a alma de um homem grande. Muito obrigado pelo seu exemplo, doutor Daniel. E também eu queria fazer aqui um pouquinho... É um comentário sobre a agricultura, que é o motor que move a economia dessa nossa cidade. A tecnologia, ela sempre está em evolução, é constante. Então, se a agricultura não acompanhar a tecnologia atual, vai ficando desatualizado e vai saindo fora do mercado. E eu tenho tido vários contatos com empresas fortes, até multinacionais, que foram até a minha propriedade conversar comigo sobre a aquisição de adubos de primeira linha. O que é adubo de primeira linha? Tem o NPK, que é agricultor, sabe o que é nitrogênio, potássio e cálcio. Então, ele é um adubo em três misturas. E essa linha especial, essa tem o NPK num grãozinho só. Ele custa um pouco mais que esses convencionais. Só que o rendimento dele e o resultado dele é muito maior do que esses adubos que tem na praça hoje. E que é interessante que a agricultura está passando hoje por uma filosofia econômica. Menos, você tem mais. O que é menos, você tem mais? Vou explicar para vocês. A filosofia das empresas hoje que trabalham com essas linhas de produto para a agricultura, quer dizer, você tendo análise de solo, você aplicando esse produto menos, você consegue uma produção maior. Então, eu tive, por graças a Deus, eu sou pequeno agricultor, e não sei por que essas pessoas vêm me procurar. E quando eu fui eleito vereador para esta casa, a minha maior intenção é fazer que a agricultura desse uma alavancada, que ela começasse a caminhar, porque eu sempre estou acompanhando as inovações a qual o setor agrícola tem oferecido. Então, sempre eu estou acompanhando, até na questão que está falando do lixo. Esses dias eu vi um palestrante, até ali, ele fez lá no meu barracão uma palestra sobre produtos, é o IBD, do Instituto Biodinâmico, é um produto que pode ser usado na agricultura orgânica. Mas ele tem um poder de decomposição, ele é muito usado na Itália, para decompor lixo orgânico. Você aplica ele, uma semana ele embolora tudo, ele forma micro-organismos benéficos para a planta e acaba com o lixo. É muito usado na Itália. Então, eu sou eterno aprendiz, estou sempre aprendendo, mas quando a gente aprende uma coisa, a gente não passa para os demais, não serve para nada. Então, tudo que a gente aprende, eu quero passar para outras pessoas. E é interessante que essas empresas vieram me procurar, que eles falaram, se você conseguir um grupo de produtores que consiga comprar 12 toneladas desse produto, você consegue uma redução de 40% do mercado. Então, você conseguir 12 toneladas, 40% do mercado, você consegue os técnicos da própria empresa, levei da orientação, para que os agricultores façam uso desse adubo. Hoje é muito natural você ver o agricultor falar, eu vou jogar adubo. Adubo não se joga. Você faz análise da terra, adubo você aplica naquilo que o solo está precisando. É interessante que essas empresas são empresas grandes, são multinacionais. E até posso citar, porque não é a Yara, e a Timac Agro, são uma das maiores que tem no país hoje. Por que é interessante a gente partilhar aqui em tribuna? Eu sou agricultor, eu vivo da agricultura, e eu estou disponível para a Casa da Agricultura. Se vocês precisarem, eu ajudo na informação, naquilo que eu posso, a ajudar a agricultura, a diretoria da agricultura, a desenvolver esse trabalho no município de Piedade. E a agricultura tá na minha veia, está no meu sangue. Então, eu tenho essa facilidade. E tenho pessoas que têm me procurado para trazer esses recursos para o nosso município. E o nosso município está num local estratégico da região. Se vocês perceberem, as quatro marcas de trator mais popular estão aqui em Piedade. E um dia eu conversei, por que vocês estão vindo em Piedade? Nós estamos vindo em Piedade, que Piedade é polo. O que é polo? Piedade está no centro de Ibiúna, Pilar do Sul, Salto de Pirapora, Tapiraí. Então, aqui, você fazer um projeto de gestão agrícola, a gente consegue trazer muitas coisas nesse município. Então, esse município ele pode ter um crescimento que vai trazer, ajudar o comércio, que precisa da agricultura. Então, as empresas veem essas coisas e a partir que a gente vai trabalhando com isso, a gente vai aprendendo também que a nossa cidade tem muito a se desenvolver. Eu fiquei muito contente com as palavras dos colegas hoje também, porque, na verdade, a gente às vezes critica, mas nossa cidade está sendo bem administrada se a gente comparar com os municípios vizinhos. Mas a gente fazendo trabalho, a gente consegue melhorar mais essa cidade que tem tudo para ser uma potência regional. Se fazer um trabalho de gestão voltado para a agricultura, essa cidade, em 5 anos, ela tem um potencial para se hoje o PIB quiser, porque o orçamento do município é de 110, ela pode dobrar para 220.
Vereador, o senhor permite uma parte?
Por favor.
Eu só vou fazer uma pergunta para o senhor, porque eu sei que o senhor é qualificado nessa e trabalha muito com o produto. Eu sei também que estão formando uma cooperativa, é uma cooperativa nova aqui no município, né, que até o senhor faz parte. Eu acho que através dessa cooperativa seria bem mais fácil o senhor conseguir entrar em fazer esse grupo que precisa para que se forme esse grupo para vir essa coisa boa. E outra coisa, só uma coisinha que eu vou perguntar para o senhor. Depois que o senhor terminar, o senhor explique para nós como é que a gente faz para a gente começar a mexer com essa base do gotejamento, não com o expressor, gotejamento. Só isso.
Então, vou preparar pela primeira pergunta, nobre vereador. Eu tenho 2 minutos, mas eu vou dar uma acelerada aqui. A cooperativa, ela está passando por um momento de dificuldade. Devido ao presidente, até ele veio à minha casa e falou, por que você não assume a presidência? Eu falei, no momento eu não posso, porque o vereador ele não pode assumir associações cooperativas. Então, na hora que eu não estiver mais na Câmara, eu vou... Tenho muita vontade de gerir essa cooperativa. E tem um problema também, nobre vereador. A cooperativa ela é taxada em 14%, sabe? Infelizmente, se é a cooperativa ela é formalizada, então ela tem uma taxa de 14% que o governo cobra. Então, infelizmente, nós temos isso. Agora, quando você pega um grupo informal, de, por exemplo... Vamos em 12 pessoas comprar 12 toneladas de esterco, não tem esse imposto. Então, são meios que a gente precisa saber gerir para, numa cooperativa, e fica mais caro. E qual a segunda pergunta me fugiu da...
Sobre o gotejamento.
Sobre o gotejamento, toda a federação, o país, está preocupado sobre o sistema de irrigação. Então, para aqueles que conseguem o crédito agrícola, tem projetos na linha de crédito dos bancos da federação para que eles financiem o gotejamento. Sabe, se você quiser, faz um projetinho do engenheiro, já terminou, mentindo. Ele faz esse projeto de irrigação. É o futuro da agricultura. Tem aqui a nobre colega que já... está iniciando com fazer o gotejamento. Então, é uma coisa que você economiza água, você não estraga as estradas, e é tudo que a agricultura precisa seguir. Então, é mais coisas que eu tinha para lá, mas meu tempo terminou. Muito obrigado a todos.
Vereador Mauro.
Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, a população aqui presente, guarda municipal, uma boa noite a todos. Bom, a minha fala hoje aqui, eu gostaria de tocar no seguinte ponto, que já foi falado aqui na tribuna, em outras sessões, que é com relação ao acostamento das estradas dos lavradores. Até foi... indicação e requerimento do vereador José Anésio, e foi muito bem falado e cobrado aqui nessa sessão. A gente depois teve uma reunião, depois também com então prefeito em exercício. Posterior àquilo lá, ele ficou de contratar um serviço que pudesse executar, uma maquinária que pudesse executar aquele serviço. Enfim, até agora não foi feito nada naqueles trechos. E hoje, até o que a gente recebe muita cobrança é através da internet, através do Facebook, né, pedindo para representar da melhor forma possível a situação que é os anseios da população. E uma mulher do bairro dos Tenórios me passou a seguinte informação, que quase aconteceu, ela viu um acidente novamente na Estrada dos Lavradores, desta vez é logo aqui, perto do Ayrton Senna, se não me engano, até próximo da casa do vereador Alex, né, Alex? Que ele também já tinha comentado comigo que está feio esse trecho, e tá, que eu também passo por ali, eu moro no final da Estrada dos Lavradores, e eu sei como que está aquela situação, e até agora não foi feito nada. Eu acho que, mais uma vez, a gente tem que ter uma conversa e cobrando esse serviço lá com o executivo. Sim.
O senhor ficar mais tranquilo. Eu conversei sobre esse negócio, porque eu também tenho propriedade daquele lado, eu vi que a coisa lá está feia. E eu fui atrás do prefeito. E ele passou para mim que acho que dessa semana eu acho que já vão colocar a máquina lá, porque a coisa está realmente tá perigoso. E eu fui também, através dos seus requerimentos, eu vi a necessidade que está lá. E eu fui em cima do diretor de obra. Porque não é possível largar um negócio daquele jeito, um perigo do jeito que está lá. Então, eu acredito que por essa semana, eles já colocam máquina lá e já começam a limpar lá, viu, vereador? Mas é bom, acho que nós todos cobrar, porque ali é um caso de emergência. Ali é caso de emergência, porque não sabe, Deus está olhando ali. Você entendeu? Então, o senhor já pode ficar tranquilo que a gente também está em cima, porque é uma obrigação do município. Obrigado, vereador.
Eu agradeço a parte da Vossa Excelência de estar colocando essa informação, né, mas sem menosprezo à informação, mas eu só acredito vendo. Né, porque a gente sabe que sempre vai prorrogando, né, postergando. Não, semana que vem faz, e acaba demorando para ser feito. O senhor poderia ser bem breve para mim, por favor, nobre vereador? De maio. Eu que agradeço a parte, é justamente por isso que eu falo que eu só acredito vendo. Né? Porque a administração promete para a gente e vai postergando e a gente não sabe quando realmente isso acontece. Um outro ponto que eu gostaria de tocar é com relação a um projeto de lei que foi colocado nesta casa, que é um projeto de lei que fala uma emenda da lei orgânica, né? Que lá, no seu artigo 129, tá sendo feita uma mudança, que nada mais é de acordo com leis federais. Está se adequando. Não está colocando nada a mais que seja lá. Até gostaria de ler. Artigo 129. Isso é a emenda original que foi colocada depois foi feita uma emenda sobre essa emenda. Incumbe o poder público a prestação de serviços públicos, diretamente ou sobre o regime de concessão ou de permissão, as quais serão sempre precedidas de autorização legislativa, bem como de licitação, obedecidas às normas gerais. Por que eu estou relatando esse projeto? Porque esse projeto foi colocado nesta casa, foi colocado na pauta, no dia o senhor vereador Nelson pediu o prazo, né, e eu vi, pela companhia, esse prazo já estourou. Depois foi feito um novo questionamento, uma consulta ao executivo, que no meu entendimento não tinha necessidade, porque isso caberia a esta casa. Mas, enfim, foi feita uma consulta. E essa consulta não veio resposta. E como já estourou esse prazo, nobre presidente, eu gostaria que o senhor agilizasse o mais rápido possível e colocasse na pauta da próxima sessão, porque no meu entendimento, a administração não tem interesse em responder esse projeto. Porque se estivesse, já teria respondido. Porque eu lembro que tem outros projetos que na época que eu fiz o questionamento, até o assessor do prefeito, no dia, chegou a falar para mim, não, isso eu respondo para você, até a tarde está aqui a resposta. E no meu entendimento, esse questionamento que foi feito agora, é muito mais simples ainda. E já se passou um bom tempo e não foi respondido. Então a administração não tem interesse de responder. Né? Eu acho que seria interessante o presidente ter colocado na pauta dessa semana, mas não foi, eu também não tinha falado isso antes, então que seja colocado na próxima, o mais rápido possível. E eu gostaria de ler também, meu prazo está bem reduzido, mas vamos lá. Um trecho da lei orgânica, alguns trechos da lei orgânica. Competências, seção 1, do prefeito municipal. Artigo 52. O poder executivo é exercido pelo prefeito e suas funções políticas, executivas e administrativas. Então, o prefeito tem aquela competência sobre a administração municipal ali. Gostaria de ler também, na seção, no artigo 8, que fala da Câmara Municipal. O poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de vereadores eleitos para cada legislatura entre cidadãos maiores de 18 anos, no exercício dos direitos políticos, pelo voto direto e secreto. Parágrafo único. Cada legislatura terá duração de 4 anos. Artigo 9º. A Câmara Municipal de Piedade será composta por 3 vereadores de acordo com os limites fixados no inciso 4º do artigo 29 da Constituição Federal. Parágrafo único. A mesa da Câmara comunicará ao Tribunal Regional Eleitoral a composição prevista neste artigo. Artigo 10. Os vereadores gozam de inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e circunscrição do município. Os vereadores não serão obrigados a testemunhar perante a Câmara sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram ou nelas receberam informações. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso de prerrogativas asseguradas aos vereadores, ou a percepção por esses de vantagens indevidas. Artigo 15. O exercício da vereança por servidor público se dará de acordo com as determinações da Constituição Federal. Parágrafo único. O vereador ocupante de cargo, emprego ou função pública municipal é inamovível de ofício em tempo de duração do seu mandato. Eu gostaria de... Eu li esses trechos aqui. Tem um trecho que eu acabei me esquecendo aqui, que eu não marquei. Por quê? Vereador, ele tem que se limitar. A gente entende que ele tem que correr atrás pelos anseios públicos, anseios municipais. Mas ele tem que se limitar à Câmara Municipal. O vereador tem que tomar cuidado quando ele acaba exercendo, ou tentando, ou querendo exercer o poder do Executivo. Tanto é que o vereador... Quando ele é vereador, ele não pode ter cargo de confiança. Pode ser secretário, mas ele tem que se afastar de ser vereador. Eu estou colocando tudo isso, gente. Pretendo ser breve para concluir. Por quê? Porque, às vezes, a gente, na intenção de querer fazer, de querer ajudar, a gente acaba invadindo. Isso pode ser interpretado de uma forma errada, por uma questão eleitoral. Né? E acaba desvirtuando realmente para a população qual é o dever do vereador. O vereador não manda no executivo. O vereador não manda fazer. O vereador pede. Né? Eu falo isso porque o vereador não pode andar em carro da prefeitura, só se for para alguma questão oficial, realmente. Não pode estar visitando obra com encarregado, com servidor, porque isso se caracteriza de uma outra forma. Né? Eu gostaria de deixar esse alerta para todos aqui, gente. Essa é a minha colocação hoje. Obrigado pela atenção de todos.
Não havendo mais vereadores inscritos em tema livre, consulto os nobres vereadores se dispensa ao intervalo regimental. Passamos à ordem do dia. Não havendo projeto em pauta na ordem do dia, nem vereador inscrito para explicação pessoal, antes de encerrar, convoco os senhores vereadores para uma reunião extraordinária para o projeto de lei 11/2019, da mesa da Câmara, que concede licença para afastamento do cargo do prefeito municipal José Tadeu de Rezende, por motivo de doença pelo período de 30 dias, a partir do dia 2/5/2019, declaro encerrada essa sessão.